Bom, verificando a existência de quórum, declaro aberta a sessão do Colégio de Procuradores de Justiça do dia 5 de novembro de 2015. Com a instalação, coloco em pauta o item 2, a leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária do dia 29 de outubro de 2015. Alguém tem alguma manifestação quanto à ata? Acho que todos receberam. Houve um probleminha na sessão passada, que foi reportado por alguns, até a doutora Conceição. Dessa feita, recebeu todo mundo, recebeu tranquilo? Perfeito.
Veio a comunicação da pauta, mas não veio a
entender, mas agora está feito.
É porque, veja, o sistema, ele já faz um agendamento. Quando você aceita o agendamento, ele aí baixa o arquivo do agendamento. Os anexos que vêm com aquele agendamento.
No meu, mesmo baixando, não veio. Mas agora veio.
Foi, né? Tudo bem. Então, ok. Bom, na manifestação do Procurador-Geral, eu só gostaria, na verdade, de tocar num convite que eu estou mandando para todos os colegas, que nós vamos ter no dia 13 de novembro deste ano, próxima sexta-feira, aliás, sexta-feira da semana que vem, a implantação do sistema de investigação de movimentação bancária que nós estamos adquirindo do MPF, é o chamado Simba, que é um sistema muito, muito interessante, que ele faz todo o cruzamento das informações bancárias, nas quebras de sigilo, obviamente. A Polícia Civil, nós já estamos trabalhando com eles há algum tempo, eles têm o Simba, têm o laboratório de investigação de improbidade. E também nós estamos tentando fazer o convênio com o Ministério da Justiça para também adquirir o laboratório de investigações de improbidade. E um dos requisitos é a gente ter algum sistema de apuração das informações bancárias nos processos de quebra de sigilo. E nós estamos adquirindo esse sistema, que é do MPF, que colocou à disposição de todos os ministérios públicos do Brasil. Já há 6 meses que a gente está no processo de implantação, agora foi dado todo o ok, e o pessoal do MPF está vindo aqui sexta-feira da próxima semana, justamente para poder treinar os promotores e servidores para a utilização desse sistema, né? Então será na sexta-feira. Eu convido a todos, quem tiver disponibilidade, eu acho que vai ser interessante para a gente ter um conhecimento de como se processa. Vai ser no auditório principal do nosso prédio, até porque o número de pessoas que a gente prevê será grande, são todos os membros e todos os servidores que trabalham em promotorias, de uma forma ou de outra, envolvida ou com a possibilidade de operar em quebras de sigilo. Então, as criminais, o interior todo, os que trabalham com a parte de improbidade, enfim, nós estamos, na verdade, convocando todos os membros, né, e os servidores que trabalham nas promotorias específicas, porque, independente de eu hoje não estar trabalhando com a parte de improbidade, amanhã eu posso trabalhar, então tem que ter o conhecimento geral. Então, será na sexta-feira que...
Mediante a quebra do sigilo bancário, o promotor teria acesso a essas informações? Você tem ideia, mais ou menos, de como
Sim.
funciona?
O Simba, na verdade, ele apenas processa as informações que são encaminhadas. Né? As informações são encaminhadas agora segundo um protocolo que os sistemas se conversam. Né? Então, na medida em que eu faço a quebra do sigilo bancário, todas as informações bancárias daquela pessoa estão à disposição do Simba.
civil.
É, ele cria um vínculo, ele cria um vínculo a partir do qual você tem acesso a todas as informações. Então, ele não só cria o vínculo, como faz as pesquisas e emite o relatório do cruzamento dessas informações bancárias, porque é como o americano gosta de dizer, né? Siga o dinheiro. Você seguindo o dinheiro, você vai encontrar o autor do crime, possivelmente. Então, o objetivo do Simba é gerenciar essa quebra de sigilo, que antigamente a gente, no máximo, solicitava que viesse em planilhas Excel, para você poder utilizar um programazinho básico e tentar fazer alguma pesquisa. Mas a pesquisa era, de fato, manual. Era um trabalho de doido mesmo. Não, e você imagine quando isso dizia respeito a cartão de crédito. É que o cartão de crédito não mandava nem sequer a informação numa planilha Excel. Você tinha que conferir fatura por fatura. É uma coisa de louco. Eu trabalhei em algumas dessas, o negócio realmente, para você achar.
Chato, imagine.
Exatamente. Exatamente. Então, esse sistema vem para facilitar esse trabalho. Realmente é um sistema que foi muito bem desenvolvido e está sendo aperfeiçoado dia a dia. Então, esse convênio para a gente não é uma questão instantânea. Né? Eles cedem o programa e acabou, não. A gente mantém esse convênio para o resto da vida.
Isso é muito bom, vai ser uma ferramenta.
Eduardo, eu gostaria de me informar, veja, a reunião na próxima sexta-feira. Mas veja, o juiz autoriza a quebra de sigilo e esses dados vêm para o Ministério Público? Hein?
Esses dados vêm para o Simba. O processamento mudou. Antigamente, a gente fazia a quebra do sigilo e as informações vinham para o cartório e ali se teria acesso, né? Hoje, como a coisa é eletrônica, já é autorizado que venha, porque o Simba, antes de você pedir a quebra do sigilo, o Simba já emite um número de protocolo, certo? Então tudo fica vinculado àquilo ali. O juízo não perde o controle disso. Apenas a análise dentro do Ministério Público é que já fica facilitada, entendeu? Todas essas informações estarão no processo, de qualquer sorte. Bom, da minha parte, não tendo mais nada a observar, eu passo a palavra então ao corregedor para as suas manifestações.
Bom dia a todos, cumprimentando o seu presidente, procurador-geral em exercício, doutor Eduardo Dávila, senhora coordenadora, senhora secretária, meus colegas procuradores. O expediente da corregedoria continua andando de forma regular. Ontem fizemos correições na cidade de Estância em duas promotorias, a criminal e a promotoria de justiça especial civil. Aparentemente todos os trabalhos estão naquelas promotorias em dia. Apenas me chamou a atenção um ponto, que seria o atendimento naquela unidade dos promotores às pessoas. A Promotoria de Justiça Criminal de Estância, Promotoria de Justiça Especial e Criminal de Estância. São dois promotores, doutora Carolina, que está substituindo na criminal, e doutor Francisco Júnior. Um excelente promotor na atuação extrajudicial. É um jovem que tem desempenhado as suas atividades ali na nossa cidade. Eu sou de lá e tenho recebido muitos elogios do rapaz, desse moço, que é lá de Brasília, desse último concurso. Apenas eu vou deixar para me manifestar realmente sobre essa estranheza que eu senti no tocante ao atendimento ao público. Eu tive a impressão apenas, mas como nós vamos mandar ainda, eles vão mandar uma justificativa, de que o atendimento ao público não é feito pelo promotor de justiça, é feito pelo analista do promotor de justiça. Mas a gente vai ainda colher mais subsídios para saber informar direitinho. Lá não tem um agendamento de dias para ser atendido. E com esse horário corrido, de 7 até as 2, o promotor permanece a maior parte do tempo em audiência e cá na sede não tem como atender. E me parece que o atendimento estará sendo feito, ou está sendo feito, estaria sendo feito pelo analista e não pelo promotor de justiça. Mas isso ainda é muito prematuro, nós vamos ainda aprofundar isso a respeito. Somente essas informações, muito obrigado.
Bom, passo a palavra então à nossa coordenadora geral.
Bom dia a todos. A coordenadoria anda bem, muito trabalho. Eu vou entregar aqui a doutora Conceição, que depois é publicado, não precisa estar lendo. Quanto a esse problema, doutora Inês, muitos têm reclamado. Como eles ficam direto em audiência, eles não têm mais tempo. E são muitos processos, entendeu? Eu até já orientei a dois que vieram, tirasse um dia na semana. Né? Porque teve um, que tem um dia que o juiz não faz audiência. Então, nesse dia tira para atender o público. Então, vamos ver depois como é que a gente pode organizar. Ou se não, ficaria, né? Porque muitos deles não ficam lá.
Na verdade, se não é uma atividade judicial, poderia ser extrajudicial. Minha atividade extrajudicial, fazer um atendimento à tarde.
À tarde.
Um dia na semana. É uma ideia, né?
E como eles dizem que dormem lá, que ficam...
Então,
não teria problema, né? Vamos conversar
na verdade,
depois.
A população, eu não sei como é a situação, mas a população fica muito mais segura e amparada quando fala diretamente com o promotor.
Com o promotor, é.
E com o analista.
Depois,
e, aliás, doutor Zé Carlos, quando o conselho nosso, 2 anos atrás, ele registrou isso de forma muito enfática.
Era isso que eu ia falar.
É.
Muito enfática. Realmente, só
adendo. Eu percebi, quando membro do conselho, eu percebia que muitas vezes o promotor... ele delegava, por assim dizer, determinadas atribuições ao assessor. Contatos telefônicos. Ah, mas fulana me disse que está tudo bem na casa dela. Você foi lá para ver? Não. Mas por telefone informou que estava. Não deve ser assim. Acho que não deve ser assim. Aqueles comunicados, né? Compareça, sob pena, de não sei o quê. Mas não diz do que se trata. Assunto sem interesse, é muito vago. Então essas coisas realmente, eu concordo nisso. O promotor, claro, ele não tem essa disponibilidade toda de tempo. Agora, o assessor também não faz como deveria em determinadas condições. Aconteceu, por exemplo, doutor Rodanias, um pai que foi acusado de maus tratos. E o promotor ouviu a criança na presença do pai. O menino negou tudo e ia dizer o quê? Vai apanhar mais?
Uma porrada.
Exatamente. Então, essa falta de não sei, sensibilidade ou tato, ou seja lá como for, a maneira de agir é muito importante. Né? Já ouvi também reclamações de pessoas, não, o promotor não atende aqui, ali, acolá, e não sei o quê, mas a gente ouve e tem que entender essas coisas, mas também eu ouvi na ouvidoria, escutei muitas vezes essa reclamação de que os colegas não estavam atendendo as partes. Agora, o que era não atender, eu não sei.
E os analistas até ficam meio chateados, porque se os processos estiverem atrasados, vão dizer que eles não estão. Mas não é função do analista. A pensando depois, doutor José, a gente reunir para ver o que está e comunicar aqui, né? E a opinião de todos vocês.
Não, mas o.
Sim.
Não, eu não estou falando distância, entendeu, José? Não é disso. Isso era assunto recorrente no conselho, isso que eu quero dizer. Ficaria. É um apelo de sugestão, uma recomendação da coordenadoria com a corregedoria, nesse sentido de atendimento, né? Da possibilidade de atender pela tarde, porque nós não estamos cingidos a esse horário. O Ministério Público, né?
É, veja, e a administração da promotoria, da unidade, cabe, na verdade, ao promotor. Né? Nós temos um expediente formal, declarado, inclusive por atos normativos dentro da instituição, mas que isso sempre liberando ao promotor a forma de utilização desse expediente, né? O fato de eu ter servidores de 6 ou 8 horas não quer dizer que eu tenha que trabalhar de 7 a 1, né? Pode ser de 1 a 7. Então esse expediente é uma deliberação da própria unidade, né, que vê. No caso de instância, até porque eu conheço bem o trabalho do colega caramba, me fugiu, Francisco, Chico, foi Chico o mais novo, sim, 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 perfeito. É, até porque quando eu estava na assessoria da coordenadoria, nós fizemos algumas inspeções lá, ele realmente tem um trabalho extremamente produtivo e com parcerias com a comunidade. Então, o que eu acredito que deva estar acontecendo lá é alguma coisa de organização da própria promotoria para ver se se desvencilha o mais rápido possível de qualquer trabalho. Eu acredito que seja essa a verificação da corregedoria, finalmente. Mas penso que a gente, em linhas gerais, a gente poderia
fazer
alguma recomendação conjunta só para orientar, na verdade, né, os colegas que façam a sua organização da unidade de forma que atenda melhor a comunidade.
Eu peço que os colegas deem sua opinião, ideia para a gente poder.
É a sociedade que a gente tem que, né, tem que acolher.
Perfeito.
Mas nada.
Cuidado nesse sentido, né? Uhum. Claro que eu não estou adentrando na forma de administração de cada promotoria.
Sim,
não. Mas como já trabalhamos no interior, a gente sabe que pega um analista, um técnico, olha, hoje à tarde nós vamos fazer esse atendimento, ninguém vai obstar isso, né?
Com o volume, às vezes a coisa fica difícil da gente ser muito radical. Eu me lembro muito bem quando eu saí de Capela, que fui para Socorro, todo o meu ritmo de vida teve que ser alterado.
Claro.
Né, porque em Capela eu dizia, olha, tal dia eu vou atender. E eu só atendia naquele dia e era mais do que suficiente. Em Socorro o volume era muito maior, então não adiantava eu dizer, eu só atendo na sexta-feira, porque de segunda a sexta tinha gente lá. Aí você não podia mandar voltar, então a coisa complica, né?
Eu acho é quando não há nenhuma possibilidade.
Não, sim, sim, sim.
Seja um dia até na semana, mas que a pessoa.
Não, eu só tô reforçando a sua ideia mesmo de que você tem que ter a administração disciplinada pelo próprio promotor. Não, não tem como eu padronizar. Até a própria administração superior padronizar isso, porque depende da situação local, muitas vezes.
Existem locais que não têm,
né?
Orientá-los.
Sim, sim, muito.
Mesmo que o promotor não possa dizer nada de maior relevância, porque não tem como resolver, ele sabe onde ver as mais pessoas. Fui atendido pelo promotor. Isso já é uma satisfação.
Não pode ser delegado.
Não tem que ser do colega.
Passar como se fosse uma peneira, seria maior urgência ou não, pode ser até feito pela analista.
Triagem, exato.
Tem um sistema de triagem. Onde o técnico
é que faz o técnico faz a triagem. Mas o que foi verificado é que em algum momento o analista revelou que era ele que fazia o atendimento.
Não.
É
isso. Você não pode ouvir,
eu tenho que ser um médico.
E essa discussão do ato médico tem rendido profundos debates entre enfermeiros e médicos. Não ao ato médico. Bom, passo então a palavra à ouvidoria, que hoje está representado pelo doutor Ernesto.
Dentro da normalidade, veja bem, despachei alguns trabalhos. Veja algumas coisas e dizer que, salvo engano, doutora Cristina, segunda-feira está de volta.
Muito bem. Para a manifestação, então, dos senhores procuradores, eu passo a palavra a todos.
Eu queria só fazer um anúncio que eu achei interessantíssimo. Ontem, recebi um comunicado em caráter de urgência, que agora eu sou usuário desse
sistema. O senhor nessa versão tecnológica está...
Tecnológica. O presidente das Câmaras Cívicas Reunidas, como nós tivemos sessão hoje, informando que foi transferida para o dia 12. Informou com antecedência, eu acho que isso é interessante.
Ótimo.
Que às vezes a gente chega lá e não tem. Aí volta. Tá. Recebi ontem, através do meu WhatsApp, é assim que chama, E tomei conhecimento. Achei interessantíssimo. E ontem, doutor Eduardo, eu leciono na UNITO, o doutor Corregedor sabe, dentro do horário, que me é possível. E ontem eu recebi um negócio que para mim eu parei e falei com o coordenador, isso, rapaz, o que é isso? Uma prova online. Aí alguém teve que me explicar o que era, porque eu não sabia. Enfim, doutor Jorge, me saí muito bem, assim, depois que você sabe o que é, né? Professor, o que é isso aí? Não, isso aí é um sistema. E fui explicar ainda o que era, imagina, eu explicando uma prova online. Não! E o coordenador e as pessoas me conhecem lá, vamos fazer o seu debut no sistema online. Aí eu achei... Não, porque para mim é uma novidade, realmente, Eduardo. Eu não confesso, não, eu brigo com o computador, mas agora não sei viver sem essa coisa aqui, mas não consigo. Eu faço então o registro da Câmara Civil reunida, porque ontem a sessão seria hoje e a comunicação foi feita com antecedência, transferindo a realização da sessão. Muito obrigado.
Como diria...
Primeira Câmara Civil... E eu tenho o costume de, com antecedência, pegar a pauta, e eu fui informado que segunda-feira não haverá. O expediente será na terça. Então, obviamente, que estou, obviamente, livre também da segunda-feira, né? Eu acho que o movimento vai ser um pouco acrescido na terça-feira.
É como diria a avó de Gisele, dona Bernadette, de saudosa memória, eu estou vendo coisa que nunca pensei de ver. Doutor Zé Carlos falando em tecnologia. Ainda vou ver a máquina facite dele, a IBM, pelo amor de Deus, é aposentada. Pois é.
Doutor Eduardo, bom dia a todos. O grupo de procuradores na esfera criminal, preocupado com o sistema prisional vigente em Sergipe, diante da palestra no mês passado, se não falho memória, do secretário de Justiça, resolveu adotar algumas diligências e providências. Todos nós sabemos que em Sergipe, tanto para o masculino como para o feminino, não existe o regime semiaberto. Do grupo compareceu Carlos Augusto e eu, fomos falar com o colega das execuções criminais. De antemão, já justifico a ausência de doutora Conceição e doutor Rodo Marques, primeiro de licença, o segundo de férias, e de doutora Brandi face à coordenadoria. Mas temos o aval tácito de todos os colegas nesse sentido. Conversamos com Luiz Cláudio, ele impressionou muito, tanto pela capacidade sobre o tema, como as providências adotadas. Deixou claro ser um grande conhecedor de todo o sistema prisional de Sergipe, como também deixou claro que a única solução seria a construção de um novo presídio. Então chegamos à conclusão que teríamos que ir ao secretário de Justiça. E ficamos curiosos pela central de monitoramento das tornozeleiras. Em outra data aprazada, comparecemos ao antigo presídio feminino e, para surpresa nossa, o secretário estava reunido com alguns engenheiros e arquitetos discutindo um projeto da administração anterior, de reforma do presídio de Areia Branca, com a construção também de um pavilhão no regime fechado lá em Areia Branca. Esse projeto já tinha alguns acessórios de projeto, como o hidráulico, se não me falha a memória, e o sanitário, licitado, mas só que no visualizar do secretário, que comungamos com o posicionamento dele, torna-se inviável misturar os dois regimes numa unidade só, o fechado e o semiaberto. Então ele pediu apoio do Ministério Público no sentido de aprovar o que ele colocou na explanação feita aqui no colégio, que está no valor de 50 milhões, são pré-moldados, que teria vaga para 1.000 condenados e que a empresa se compromete a entregar em 1 ano. Registramos o apoio moral, não podíamos dar o apoio formal e técnico que ele queria, primeiro por desconhecer de engenharia. Aí sugerimos que ele encaminhasse o projeto para Dr. Luiz Cláudio e Dr. Luiz Cláudio provocasse o setor de engenharia do Ministério Público. Aí sim assumimos um compromisso de gerenciar junto ao Procurador-Geral para dar prioridade nesse estudo. E exteriorizamos que não tínhamos como apoiar a dispensa ou não de licitação, de trabalhar junto a governo para ser este projeto, exatamente porque, por se tratar de serviço público, envolve um valor muito grande e exigências técnicas, tanto de natureza administrativa como de natureza de engenharia, que estava fora do alcance do grupo de procuradores criminais. Fomos visitar a central de monitoramento. Lá nós visualizamos uma saída momentânea para o regime semiaberto. Em que pese está em fase experimental, o sistema demonstrou ser eficiente na fiscalização de 3 pessoas que estavam sendo monitoradas. 2, se não me falha a memória, por violência doméstica e 1 pelas execuções criminais por estar doente, que reside esse condenado em Barra do Coqueiro. E ele mostrou monitoramento realmente todo na tecnologia à la José Carlos, com sistema de alarme automático, a abraçadeira da tornozeleira, se é que eu posso chamar abraçadeira, mas aquela que prende no tornozelo, que é abraçadeira, é sinônimo do braço, toda em fibra ótica, não se trata mais de selo, é em fibra ótica, se cortar, denuncia na hora. Tem que ser carregada durante 3 horas e é obrigado o condenado a ter um celular. Então achamos interessante, por quê? Porque aqueles que estão em pendência a nosso pedido na Câmara Criminal, os agravos de execução, teriam uma solução, que era o cumprimento em prisão domiciliar de verdade. Porque ao ser monitorado por esse sistema de tornozeleira, ele realmente não vai poder sair de casa, a não ser com autorização judicial. No início teve uma pequena dificuldade para essa sugestão ser acatada, porque não existe ainda um protocolo entre o judiciário e o executivo. Mas conversando com o Dr. Diógenes e a doutora Elbe, já estava em andamento. Inclusive, eles tinham um modelo que é funcional do Paraná, eu pedi que agilizasse nesse sentido de que botasse em prática esse protocolo em Sergipe, que não é nada mais, nada menos de ficar esclarecido quando se provoca ou não o judiciário. Qual tipo de infração? Porque descarregou, provoca o judiciário ou não? Porque não carregou imediatamente, provoca o judiciário ou não? Porque passou uma hora? Então, algo mais ou menos nesse sentido. Então, ficou decidido pelo grupo de procuradores criminais que, para os agravos que estão aguardando julgamento, que eu não sei se entrou em pauta, era isso que eu ia conversar com o Dr. Carlos Augusto, mas não teve oportunidade, não sei se entrou algum em pauta na terça-feira passada. Ficou acordado que, de agora em diante, o recurso do colega vai ser julgado parcialmente pelo provimento, porque parcialmente realmente vai continuar no regime semiaberto e não como estava sendo excepcionalmente no aberto, sair do fechado excepcionalmente para o aberto, mas ficaria excepcionalmente em domicílio com a tornozeleira eletrônica. E pelo que eu fiz o levantamento lá, existem em torno de 20 agravos represados lá esperando essa solução para poder se colocar em pauta. O doutor Edson garantiu que já vai colocar em pauta, pode já ter até colocado em pauta terça passada, e parece-me que vão caminhar também com o mesmo norte. Isso significa que, para a sociedade, a impunidade não vai ficar tão transparente, porque antes existia uma provocação. Quem estava condenado imediatamente passava em frente de prováveis vítimas sem um dia sequer de prisão, seja cautelar, seja definitiva. E isso vai acabar, porque não vai deixar de ser uma prisão domiciliar de verdade. Se o monitoramento funcionar da forma que foi feita a exposição lá no DESIP, eu acredito que para o momento está a solução. O que nós precisamos agora somar esforços é no sentido de se ver construído o presídio para semiaberto, porque o próprio secretário já exteriorizou que parece-me que o melhor caminho realmente é a construção de um novo presídio. Na visão dele, sai mais econômico e mais rápido, que obra quando envolve governo, para a reforma é muito mais lenta do que construção. Chegou até a exteriorizar que, se não quiser, em cima do próprio presídio de areia branca, existe dois municípios, me recordo de um, que os prefeitos já colocaram à disposição espaço. Um é em Riachão do Dantas, o outro eu não me recordo agora, não. Então, o que precisa nesse momento é a gente se somar nesse sentido. Quanto à saída para mascarar um pouco a impunidade, foi a tornozeleira eletrônica, com o compromisso dele adquirir em 48, só tinha 3 tornozeleiras em Sergipe, ele adquirir 300 em 48 horas. Vamos conversar com o colega das execuções criminais, porque diante da frustração dele, ele nos exteriorizou de que não vai mais recorrer. Mas como ele ainda não sabe dessa solução, vamos ver se ele abraça e acha interessante essa solução do que ficar em casa sem nenhum acompanhamento. Que aí era uma liberdade total, inclusive...
Agora, me perdoe, Celso. O colega Luiz Cláudio está recorrendo das decisões que coloquem no regime aberto, é isso?
É, porque veja só o que estava ocorrendo. É porque eu falei como se todo mundo aqui fosse da área criminal e não milita em agravo. Não, porque eu falei como se todo mundo...
Tem acompanhado em parte.
Em parte, exato. O que está ocorrendo é o seguinte: quem está em regime fechado requer progressão para o regime semiaberto. O que é que está sendo feito? Um pré-salto. Excepcionalmente, já vai logo para o aberto. Isso é vedado. E o raciocínio qual era? Superlotação. Todo mundo desconhecia, exceto quem está nas execuções criminais, que era por causa de insalubridade. Quando vem a manifestação do Dr. Antônio Hora de que zero a população carcerária de área branca, quer dizer, então não era superlotação. Foi por isso que foi exteriorizado esse tipo de problema para a Câmara Criminal. Diante dessa fundamentação nova, a Câmara Criminal resolveu sustar todos os julgamentos de agravo, porque eles estavam também no agravo.
Mas o que eu estou questionando é o seguinte: qual era a opinião do colega Luiz Cláudio? Era de haver esse persalto ou não haver?
No recurso era de não haver, mas não ele haver. Também. Mas também, espera aí, mas aí o tempo fez com que ele se convencesse que tinha que ter mesmo, porque se não tem, você não pode ficar no fechado, porque fecha pele até princípio constitucional.
Uhum.
Ele tá, e por mais gravoso. E não tem o semiaberto, e ninguém quer, o Estado não quer adotar providência, porque isso está em tramitação com julgamento de uma ação civil pública desde 2013, só não tem o transjulgado, mas não tem o efeito suspensivo. Ele se convenceu que o melhor mesmo era realmente o pessoal ficar com a sociedade, para a sociedade ver o preço que isso representaria.
É, o problema é que, com certeza, o Luiz Cláudio deve ter analisado isso, e deve ter essa informação também, é que já tem presos de outros estados pedindo para migrar para o semiaberto e pedindo transferência para Sergipe, porque quando ele chega em Sergipe ele é solto.
Doutor Eduardo, eu vou mais, já tem advogado dispensando a troca da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque compensa a privativa de liberdade em regime aberto, porque é nada. A restritiva de direito você tem algum compromisso.
Ainda tem algum compromisso, perfeito.
Então o regime semiaberto hoje é a tornozeleira. Se resume isso.
Hoje para 20. Acredito que seja funcional, porque obviamente nós sabemos, e é um direito, entre aspas, do condenado, que faça esse teste. Ele vai testar, ele não pode sair 10 metros de casa que o sistema acusa. Obviamente, se ele sair 10 metros e o sistema não for funcional, ele vai para os 30, para os 50.
E olhando pelo lado do Estado, certo, isso é muito mais barato do que
uma tornozeleira sai em média por R$300 e um condenado no sistema prisional sai por R$3.000.
Pois, pronto.
10% ao mês.
É compensável comprar as
tornozeleiras. Sorriso que é verdadeiro mesmo.
É uma brincadeira. A mulher que mandou matar os pais e aumentou o volume do SURAP em regime semiaberto, Suzana Ristovia, como é que pode? Os pais, ela comandou a execução. Já vai pra rua.
Doutor Zé Carlos. Tem condenados aqui, rapaz, com 54 anos de prisão, que foi obrigado a ser deferido à progressão, que está em casa. Em casa, vírgula, está na sociedade. Tem, com 54 anos de cadeia, processos que passaram por mim, 54, 62 anos de,
sim, mas,
de cadeia.
Sim, mas também ele não vai para a progressão no primeiro dia de cadeia.
Não foi, fechado, mas há de convir que com a pena dessa, você com 8 anos, com 7 anos. Não, boa parte não, 8 anos, 7 anos.
É isso. Por mais que a gente fique indignado por ela ter matado
mas
o pai.
Mas me diga o seguinte, mas, e a tornozeleira, por exemplo, se a pessoa quiser quebrar... Uma hipótese, né? Porque todo mundo quer encontrar a maneira de romper a tornozeleira para...
Tranquilo.
Mas vamos admitir que haja, que alguém que sempre se descobre uma possibilidade para isso.
A maior parte vai ser nesse sentido.
O sistema tem como detectar
na hora.
Qual foi e onde está a pessoa?
Onde? Não, onde está a tornozeleira.
A tornozeleira.
Espera aí, o doutor Sacar.
Joga a tornozeleira.
Não, o doutor Sacar.
Não, mas isso aí também tem uma consequência.
O doutor Sacar.
Se ele fizer isso, ele regride de regime.
Ele regride de regime.
Ele vai para o fechado.
Pronto, ele vai fechado. Aí se dá solução ao problema.
Não. Olha, isso
é fuga certeza, de presídio.
Com certeza, Luiz Cláudio deve ter tratado com vocês lá. O índice de fuga no sistema semiaberto é mínimo, porque a pessoa prefere, já sabe que vai ser solto em breve, né? Ele já sabe disso, ele está numa progressão realmente grande do regime. E ele tem uma condição. Fisicamente tinha, né? Uma condição muito melhor do que ele no regime fechado. Ele sabe que ele possivelmente será capturado. Se ele fugir, ele vai ser capturado. Mas sendo mais tarde, vai. E aí ele volta até o fim no regime fechado. Então, esse tipo de consequência é interessante no sistema semiaberto, porque o cara começa a pensar nas consequências do ato dele. E ele, minimamente.
Não, eu saí animado com o sistema tornozeleira. dentro do campo teórico, e eles me mostraram na prática, três, acompanhar três é fácil, monitorar três, monitorar 300, como vai ser o pedido de tornozeleira, vem 300 agora, dentro de 48 horas do dia que eu conversei com ele, quando começar o sistema a funcionar mesmo, a gente vai ver se é funcional ou não. Agora, eu achei bem interessante, porque, por exemplo, esses dois ou três de violência doméstica, o monitoramento serve tanto para o ex-marido como para a ex-esposa, porque ambos estão com sinais nesse sentido, para evitar, porque sempre fica determinado que a área X um não pode,
ele
estar
não pode se aproximar.
Mas vamos dizer que o dito cujo que está com esse compromisso está numa praia, está na atalaia, ela está deslocando também para a atalaia sem saber que está lá. O sistema avisa também, acusa. Ela recebe também, só que o monitoramento dela é mais discreto, é manual, você transporta na bolsa.
Sim.
Não é fixada a pessoa, porque está na a decisão é dela, você vai querer ou não.
Ela vai cumprir pena também.
Exatamente. Ah, não, mas questão de receio, né? Mas pois eu diria que aí não, já age de imediato.
Ela é espetacular, porque ela na verdade avisa.
Avisa, exatamente.
Dizendo, olha, seu marido está, o seu companheiro em tanto lugar. Não, mas aí é uma livre discricionariedade.
Não pode se aproximar.
Você pode dizer. Não, mas é Carlos.
Com todo respeito.
A discricionariedade na prática, da pessoa humana funciona.
Na prática.
Se a pessoa realmente buscou a justiça e quer essa medida protetiva, funciona maravilhosamente bem. Agora, se buscou e três meses depois de se arrependeu porque fez aquilo, aguenta as consequências.
Mas isso faz parte da natureza humana. A discricionariedade disso, né? As suas escolhas.
De uma maneira que não funciona na prática. Por exemplo, como é que chama essa medida que você pede para a pessoa? Protetiva. Medida protetiva.
Isso.
Eu não sei, com exagero ou não, eu sou um desocupado todas as tardes, não tenho o que fazer, eu fico em casa vendo televisão, aqueles programas.
Marcelo Rezende.
E outros, os programas todos que tem. E eles mostram uma estatística, não, veja, a estatística, correta ou não, de que as medidas protetivas, 70% não funcionam, porque o sujeito, depois da medida protetiva, vai e mata a mulher. E ele não podia se aproximar 200 metros dela e mata. Ontem, por exemplo, um negócio terrível que chocou uma pequena cidade do interior de São Paulo e outra do Ceará, vocês devem ter sabido, né? A bailarina veio do Aviões do Forró, não sei de onde foi, o camada veio de Fortaleza, matou a mulher e passou 2 dias com o cadáver no apartamento. Absurdo. O outro, um casal, né, de homoafetivos, o sujeito era modelo da loja de alguém que o patrocinava. É um caso que está na televisão. E esse rapaz tinha uma namorada. E ele, parece-me, que pelo que disse a televisão, ele tinha um caso com o dono da loja. O dono da loja contratou o casal para matar a moça. E mataram da forma mais cruel possível. Ela teve a cabeça toda envolvida, asfixiada, tal. R$1.000 e matou a pessoa, ele com ciúme da moça. Quer dizer, chegamos a sociedade também chegou num ponto tal que às vezes é difícil. É por isso que eu acho que a medida protetiva, com todo respeito, é uma evolução, não tenha dúvida. Mas o que mostrou ontem no programa estatística é que 70% das pessoas que têm medida protetiva, eles matam a pessoa, matam o outro de quem ele não podia se aproximar. Não tem como controlar isso também, tem?
Não tem. Isso não se evita.
Tem que conviver com isso agora. Outro, só para perguntar, para eu não perder o fio da meada, o que é que se
fez em relação ao presídio? As vagas, que havia um problema de uma... As instalações...
De área branca?
Sim.
A de área branca está fechada e sem servidores. Porque como havia deficiência nos demais presídios, foram remanejados, relotados.
E ela tá sem utilização.
Sem nenhuma. Tanto é que aí passa a ser já outro problema. Como ela tem 266 vagas e era a nossa reivindicação preencher pelo menos essas 266 vagas, não tem mais servidor para tomar conta. Mas aí eu tenho que deixar também registrado, porque é por dever de justiça, tanto para essa problemática de área branca, do espaço físico. O colega entrou com a ação civil pública, como para servidores também. Está em tramitação uma ação civil pública que o doutor Luiz Cláudio ingressou, no sentido de que se faça concurso para agente penitenciário. Então, o que o Ministério Público tinha que fazer, no meu sentido, já fez tudo, não tem mais saída. Porque tanto entrou com ação, como também recorreu no que não concordou.
Nós só estamos dependendo só do Estado.
Não, perfeito. Mas veja bem, mas quando se fala em superlotação das delegacias e 260 vagas sem ocupação, a sociedade não vai entender essas coisas.
Sim, mas aí...
Eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência. Ah. Veja só, doutor Eduardo. Desculpa, eu sou meio chato nesse assunto. Talvez seja por isso que nunca me procuraram para exercer nenhum cargo de secretário nesse campo. Porque, veja bem, eu assisti aqui a convite do doutor Rony, uma palestra, alguém tentando dizer que o sistema do IPES ia mudar, alguém do Rio Grande do Sul dizer que lá funcionava, não sei onde funcionava e tal. E a palavra, a pessoa que veio fazer a demonstração do novo sistema, falou o tempo inteiro em lucro. Aí ele falou o tempo inteiro, eu disse, olha, eu estou até tentando entender que com esse sistema o IPES vai funcionar melhor. Mas por que usar a palavra lucro? Quer dizer, quando o custo da doença, a cura, se tornar muito alto, vamos encontrar a solução mais barata. Nós estamos tratando as pessoas como o quê? Então, o IPES tem que dar lucro e a pessoa vai morrer? Porque não pode gastar mais? Aí, ninguém me disse nada, eu sutilmente saí à francesa da reunião, porque eu estava achando que estava sendo incômodo. Mas eu fiz uma pergunta pertinente. E o déficit social que o poder público tem que enfrentar com relação às pessoas? Como é que faz? Num outro campo já, entendeu, doutor
Sérgio? Ô, Zé Carlos...
Porque o social tem que ser visto também como uma obrigação do governo, não importa.
Isso.
Porque, por exemplo... Eu escuto aqui, a gente escuta, doutor Jorge, que já foi do Banco do Brasil. Ah, o Banco do Brasil deu um lucro espetacular. É para dar lucro, mas não espetacular igual o Bradesco, nem a outros bancos. Tem que dar lucro, claro, é uma entidade comercial. Mas um lucro dentro das possibilidades, que tem um custo social. E a gente não lembra. Por exemplo, hoje eu estava escutando rádio, desculpe, estou falando muita coisa que não deveria. Há 60 dias que o INSS, os peritos estão em greve, e os médicos também. E as pessoas que estão precisando do atendimento para poder continuar recebendo o benefício, como é que fica? Não recebe. E está certo isso? Não está. Podemos fazer alguma coisa? Sim. Podemos, não podemos fazer? Não podemos. Agora, as pessoas é que sofrem esse custo social, o governo, quando entender isso, vai resolver os problemas. Porque nós que não precisamos desse benefício ainda do INSS, e quando nós precisarmos, vai na perícia, há 60 dias o camarada não recebe dinheiro e passando fome. E como é que faz? Desculpe, não vou falar mais.
Bobagem. Eu entendo toda a preocupação e me somo a ela, porque você sabe que é de difícil solução. Eu diria o seguinte... Tem dois tipos de perfis para assumir umas execuções criminais. Ou o legalista, ou o que pensa com a sociedade. O legalista, se é que isso vai preocupar e exteriorizar aqui, Glória está prestes a ser interditada. O presídio de Glória é regime fechado. Quer dizer, já estamos chegando no fechado. Acabamos com o aberto, interditamos por completo o semiaberto, e já existe fumaça para se interditar o Presley, que é de Nossa Senhora da Glória, que é fechado. Não discordo uma vírgula do posicionamento do colega das execuções criminais. Por quê? Porque eu fui um colaborador para isso. Todos que passaram por lá, e eu fui um deles e fui o primeiro, inclusive, sempre joguei a sujeira para debaixo do tapete. Em nome da sociedade. O que o colega está tendo coragem, que eu não tenho essa coragem, eu prefiro que a sociedade não pague, é que agora ele levou o problema para a sociedade, ao deixar os marginais do lado de fora, os condenados do lado de fora. Eu não tenho essa coragem, porque o sistema é literalmente falido. Nós vamos inaugurar, e já estou falando nós, porque nós tomamos a frente agora nisso aqui, dois cadeiões. Um, o anexo em Areia Branca, e o outro em Estância. Mas não vai se botar preso provisório lá por enquanto, porque a DEMA ainda não autorizou o sistema de esgotamento. Então, a realidade de hoje, de natureza, de exigência e de natureza técnica, é bem diferente da realidade de então, que você poderia, num presídio de 1.000 presos, deixar 2.000 sem se preocupar com a insalubridade. Hoje a realidade técnica é outra. Então, eu sempre costumo brincar, quem vai para execuções criminais tem que ter um parafuso apertado ou folgado. Não pode ter no lugar, porque se tiver no lugar, realmente vai fazer o que o doutor Lissola está fazendo. Tem um preço, tem, a sociedade. Foi como saímos lá discutindo nesse sentido. Celso, eu vou lhe convencer, você não me convence de jeito nenhum, porque ainda eu fico com a sociedade. Eu não admito, errou, tem que pagar. Se esse preço é alto ou não, se eu botei a poeira debaixo do tapete, assumo, fiz várias vezes isso. Eu passei um período lá que tem que tentar
a detenção e eu não... Mas, doutor Celso, veja, a gente tem que ponderar que o Estado tem obrigações previstas em lei no que toca ao tratamento do apenado.
Não tem a menor dúvida.
Então, veja, o promotor também não pode ficar... Pode fechar os olhos para isso, não, né?
Muito pelo contrário, ele não fechou. Ele abriu com remédios jurídicos. Esse remédio tem uma ação civil.
Sim, é adotar, é judicializar essas questões.
Judicializou.
Para forçar o poder público, né, a tomar alguma medida, sair da inércia.
Tudo isso foi feito desde 2013. Não estou falando de agora, não. É desde 2013. E até agora não se tem resultado. Em termos concretos...
Primeiro eu quero parabenizar a Celso e a Carlos Augusto de terem tomado a frente. Eu me somaria, você sabe disso, mas me pegou numa circunstância de licença por saúde de minha filha. Mas quero dar continuidade, até porque nós vamos fazer uma visita de novo a Luiz Cláudio, né? Eu quero ver se a gente... Né? Eu sou uma pessoa que tem a indignação e a esperança. A gente tem que sentar e procurar soluções. Soluções viáveis. Por exemplo, a Areia Branca está fechada, para mim... É um terror. Tem que ter uma solução, né? Tem que ter uma solução de usá-la com razoável salubridade para remediação, né? Mas respeito, até porque conheço o Luiz Cláudio, conheço o belíssimo trabalho que ele tem feito, conheço a dedicação, né? O zelo e a, digamos assim, o domínio que ele tem da matéria, não somente de ordem jurídica, mas do aspecto sócio, né? Filosófico, antropológico que ele tem, já demonstrou aqui. Agora, a gente precisa tomar algumas medidas, entendeu, Celso? Por exemplo, essa notícia que, não sei se foi você ou o Eduardo que disse, que alguns presos estão pedindo já para vir aqui, para Sergipe, isso tem que ser conversado corregedoria para corregedoria. Não é possível, né, que os juízes permitam, os juízes da execução, que isso seja possível.
É possível porque eles, tenho certeza que eles postulam dentro daquela autorização que a lei de execução penal prevê,
mas, Celso,
ter domicílio aqui, ter residência aqui.
Mas aí se encontra um respaldo de se negar. Não tem como. Né? Não tem como, porque a gente está sabendo que está querendo burlar a lei.
Não, veja, na verdade, doutor Jorge, não é burlar a lei, não. Eles estão agindo inteligentemente. Certo? Ele pede a progressão lá. Quando é deferida lá, é que ele aponta o endereço daqui. Então ele está seguindo o caminho da lei. Certo? O juízo aqui não tem qualquer interferência.
Mas, Eduardo, quando ele diz burlar a lei, é o sentido...
Sim, eu sei.
É da lei que falando, né?
Exato.
Não é para isso.
Perfeito, perfeito.
É. Então a gente tem que ver...
Como ele tem o direito de cumprir no local de sua residência, ele declara uma residência aqui.
Agora, infelizmente, é o seguinte, a gente sabe, por exemplo, que o Cláudio entrou com todas as certezas, mas não depende só dele, depende do julgamento, aí vem o judiciário, depende do Estado se movimentar, porque o Estado realmente se mantém inerte, né? Aí, nessas situações de políticas públicas fundamentais.
Eu acho que o promotor da execução criminal, ele não pode... repetindo, né? Ele não pode ficar omisso a essas questões de condições de presídio, porque o Brasil ele está vinculado a tratados internacionais que garantem a dignidade do preso. Veja, houve aquela situação, eu me lembro que houve um presídio, me parece que no Amapá, Urso Branco, sei lá, no norte do país. Isso foi parar na Corte Internacional Interamericana.
É
trabalho, né? E houve o... Porque o Brasil está vinculado a tratados. A gente não pode esquecer disso.
Mas
esse tipo de medida,
Jorge,
tem que ser adotado para que o poder público adote.
Exatamente. Mas ainda que por pressão da sociedade. Mas, doutor Jorge, mas aqui não está quebrando tratado nenhum. Porque aqui não está ferindo. É o contrário, aqui não está ferindo direitos humanos de ninguém. Porque eles só entram em ação quando se ferem direitos humanos. Porque não está ferindo direitos. Quem está mandando para casa, rapaz? A gente está devolvendo para a sociedade, rapaz. Está um paraíso. Exatamente. Como não há previsão para o contrário, não há previsão para a sociedade.
Não, ao contrário, está se beneficiando.
Exatamente.
Né, nesse caso, os direitos humanos.
Aí não tem como aplicar tratado nenhum.
Não tem. Agora, eu entendi o que Jorge quis dizer, é que ele não, o promotor não pode ficar omisso no sentido de ver que está o ambiente insalubre, inadequado e não agir. E ele agiu.
Exatamente.
Ele agiu em tudo.
Em tudo. Ele não para.
Agora, tem não tem resposta às ações civis públicas.
Não, e teve resposta das ações. Ô, doutora Conceição, eu sou obrigado a dizer que teve até resposta. O Estado é que está inoperante, rapaz.
Digo, é resposta integrada.
Ah, certo.
O juiz, não teve efetividade. O judiciário responde e a efetividade do Estado falha.
Falha, pronto.
Aí quem responde por isso, quem paga por isso é a sociedade. Aonde nós chegamos?
Exatamente.
Onde nós estamos, qual é a segurança que a gente pode ser dada? Ah, porque não é responsabilidade nossa, a gente fez a nossa parte. Isso não me deixa tranquilo. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade, entendeu? Até como operadores do sistema. Não tem como. Mas, enfim, vamos nos somando, né, Celso, para ver a caminhada. Parabenizo. E gostaria também, eu ia até parabenizar os aniversariantes da semana, mas nenhum, Cristina e Rodomarque, mas não estão presentes, né, mas fica o registro. Também eu gostaria de dizer que no dia 6, eu gostaria de relembrar, nós vamos ter um curso aqui que é promovido com a escola e o Centro de Apoio à Infância sobre justiça restaurativa. É um tema novo, né, extremamente palpitante, novo para nós. Em alguns estados ele já vem sendo, já foi instalado e já tem sido usado com suas dificuldades, não é de um absoluto sucesso, mas como alternativa ao sistema de justiça comum. Então será de 8 às 12, aqui no auditório, estou relembrando. E também dizer que aqueles que quiserem contribuir com esse projeto nosso da solidariedade, é um projeto que tem mais de 12 anos, né? Quase 15. Alguns já fizeram. Não, mas o que eu quero dizer, o que não entregou. Não, Ernesto, é aqueles que. Aqueles que não ainda entregaram. Não, não. Olha, deixa eu falar de forma mais amena, não é isso? Né? Eu estou arrecadando. Né, em parceria com o Centro de Apoio e também me comprometi com Tereza que eu vou comprar os presentes. Então, quem não entregou, se quiser, pode fazê-lo a mim.
Tem um valor,
né? Não, é espontâneo. Você dá o que. Não,
mas a espontaneidade está limitada.
Não,
mas
pode
dar financeiro aí. De 100 para cima, doutor Zé Carlos.
Não tem. É isso. Então, é isso. É isso que vocês não estão. Eu não estou cobrando ninguém, eu estou me disponibilizando, né? Aqueles que ainda não deram, para arrecadar, e eu mesma vou comprar, entendeu? Porque aí eu direciono. Sim.
É uma colaboração espontânea com o almoço. É espontânea. Quanto? 150.
Não, aí é demais. Mas realmente, menos que 30, a gente não compra nenhuma lembrança, nenhum presente para ninguém. Não tem como. Eu teria outra coisa a falar, mas agora não me lembro.
Sobre o tema presídio. Eu achei interessante, porque além de ser encontrado. Não, não tem nada a ver com o dinheiro, não.
Doutora Conceição, não, porque, falando
não,
da infância.
Exatamente, porque ela é uma defensora desse tema, que é a infância. Vocês estão vendo a polêmica aí, tem o dinheiro, tem a autorização e não se tem condições de se construir um abrigo para menores em socorro, porque está a maior briga do mundo. O menino sabe como que agora virou inimigo da sociedade de socorro.
É impressionante como a sociedade
tem
uma leitura distorcida, né? Você coloca, eu já tive, desde a minha época, quando do Naia, um abrigo que saiu de onde era lá no Santo Antônio e foi para a Zona Nobre de Aracaju, que é a 13. Então eu tive vários, inclusive pessoas daqui que moraram, como um abrigo ali vizinho a mim. Peraí, gente, esses meninos, eles fazem parte da sociedade, são meninos que não tiveram as possibilidades que nossos filhos tiveram. Que isso? Que entendimento, que leitura, né? Que interpretação é essa das pessoas menos favorecidas? A maioria deles perderam os pais, a maioria deles foram abandonados pelos pais, a maioria deles são vítimas de maus tratos dos pais e não podem conviver num ambiente que nós convivemos nele? Tenha paciência.
Passa no isolamento.
Tenha paciência.
Ok. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão.